Em dia de arranque do Mundial, queremos falar naturalmente sobre este momento que também tem uma faceta, uma dimensão política, tendo em conta toda a retórica relacionada com Vladimir Putin, a Rússia, o caso Skripal, também ainda questões que vem de trás, como a anexação da Crimeia, que levantou muitas dúvidas, a relação com Trump. Henrique, tu achas que Putin vai aproveitar o Mundial para capitalizar politicamente algo, ou achas que não vai ganhar muito mais com esta exposição da Rússia durante este mês todo?
Bem, eu acho que só se ele fosse completamente destituído é que não aproveitava.
Quer dizer, e pode aproveitar como?
Qualquer pessoa aproveitaria. Na situação dele, naturalmente. Pode aproveitar como? Quer dizer, pode aproveitar para mostrar como a Rússia, no fundo, é um país desenvolvido e não sei quantos e tal. E aproveitar para tentar desmentir a ideia de que há censura e de que há perseguições políticas na Rússia. E tudo isso, ele fez uma certa limpeza a priori, não é? Portanto, quer dizer, fez ali, tomou as suas providências, limpou a sala, nomeadamente de oposicionistas, e agora vai fazer, mas há uma coisa mais grave que isso, é que neste momento, no mundo, não há uma grande preocupação sobre as instituições democráticas. Há cada vez mais esta ideia de poder haver democracias de fachada sem direitos e garantias reais para a oposição, que no fundo é o que se passa na Rússia, mas não é só na Rússia, passa-se em imensos países, na própria União Europeia, há países que não têm garantias formais para a oposição. Portanto, vê-se agora esta coisa que se passou em Itália, é uma coisa de loucos, completamente, nem na Europa, quer dizer, é a terceira maior
nem
economia
na Europa.
Nem na Europa,
disseste tu?
É loucos,
de loucos nem na Europa.
Nem na Europa. Na Europa.
Nem na Europa.
Não, é na Europa, porque não aceitar refugiados naquelas condições, não os aceitar pura e simplesmente, não é? Não os legalizar ou não isto, não os deixar pôr pé em terra, é uma coisa, quer dizer, daqui, moralmente, daqui para o Putin, não vai assim uma diferença tão grande como a gente possa pensar.
É uma questão de direitos humanos, não é?
É uma questão de direitos humanos, exatamente.
Aliás, e direitos humanos, quer dizer, quando nós falamos do regime russo, nós estamos apenas a falar de política, não estamos apenas a falar de retórica, não estamos apenas a falar de democracia de fachada, no sentido de não haver espaço, né, respeito pela oposição, estamos também a falar de direitos humanos. Hoje mesmo a Comissão Europeia tomou uma posição simbólica, mas de força, de que nenhum comissário europeu estará presente no Mundial, precisamente num gesto de quem não aceita estar ou participar num evento organizado por um país que não respeita os direitos humanos.
Vai lá estar o Conselho de Ministros Europeu, não é só
Joel. E isso que vale, Pedro?
Vale pelo simbolismo, não é? Vale pelo simbolismo, e apesar de tudo isso não é inútil. O símbolo, nomeadamente em política, tem força. Mas será pouco mais do que isso se é isso, não se quer nada e se não houver acompanhamento por outras nações. Lembramos que chegou a estar em causa a presença de vários países, ou pelo menos isso foi evocado naquela altura, estamos a falar do mês de março, salvo erro, quando foi o caso Skripal, chegou a falar sobre a possibilidade de boicote de países, de seleções nacionais ao Mundial, coisa que não aconteceu. Portanto, depois dos gestos aos atos, há uma distância, ou vai uma distância, como se vê.
Graça Franco?
Eu acho que é bonito este gesto da Comissão Europeia, mas a Comissão Europeia é exatamente o mesmo órgão que tem feito muito pouco para mostrar ao mundo que países como a Polónia ou a Hungria deixaram de cumprir os requisitos básicos para a permanência na União Europeia em matéria de democracia e de respeito pela liberdade de expressão, etc.
E a Agora, República Checa e a Eslováquia e a Bulgária também não ficam muito atrás.
Eu digo, aliás, que quando tu disseste no início, Henrique, que
Itália,
o mundo não está muito preocupado com as democracias, eu acho que não está preocupado de tudo. Quer dizer, quando o Sr. Trump e o Sr. Kim conseguem fazer aquele festival a que nós assistimos, depois, não é? Portanto, legitimando completamente a presença de um ditador a negociar com... bem, não podemos chamar ao Sr. Trump um ditador, mas é pelo menos um homem bastante sui generis.
E foi neste momento que o Conselho de Diretores sorriu.
Não é só sorrir. É, de facto, aquela gafe da Fox em que a menina, a pivô, se enganou e disse que havia dois ditadores. Não sei se Trump cai naquela classificação
não
ainda.
Cai, não é?
ditador clássico. Agora, no caso da Itália, sim, cai, absolutamente. Quer dizer, não cumprir o estrito direito internacional de salvar os náufragos já é um desrespeito tão evidente pelos direitos humanos que nos devíamos todos pôr a mão na consciência. Agora, eu hoje de manhã, por acaso, ouvi alguns conselhos para aquilo que os adeptos na Rússia deveriam fazer. E entre os conselhos estava: podem comentar futebol desde que não comentem questões políticas. Isto é, quer dizer, o máximo, não é? Portanto, o país não permite que se debata coisa nenhuma, não é? Exceto futebol durante este tempo. Mostra bem que interesse tem o mundo pelos direitos dos outros.
Mas é que em Portugal não era preciso recomendar, que é o que as pessoas fazem normalmente.
Fazem normalmente, falam de futebol.
Se fores ver nas televisões, estás cheio disso.
Quer dizer...
Sim, mas há muita gente que concorda e com o encontro, com ter existido, o encontro, ou melhor, com haver diálogo entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, porque a diplomacia é, obviamente, uma forma de... ou pelo menos tenta ser, uma forma de diálogo para atingir-se resultados através da negociação. Agora, houve uma grande... Além de estarem em causa duas pessoas em quem não se consegue confiar, não é, não é possível confiar na palavra daquelas duas pessoas,
não
porque no dia
carro
seguinte...
em segunda mão, não é?
Não, como eu nem sequer vendo um carro em segunda mão. Nenhuma daquelas pessoas, mas houve muito evidentemente um assunto completamente ausente dessa cimeira de tudo o que foi comunicado oficialmente, que foi precisamente direitos humanos.
Não, e há outra coisa, sim, é que quando foi a diplomacia com a China, que foram 2 anos de negociação intensa e depois o Nixon foi à China, ali é um bocado exatamente o contrário. Ele vai lá, dá um passou bem, é pá, afinal o gajo é um tipo porreiro, vamos embora para a frente e tal, para logo se vê o que é que se...
Eu não sei se se lembra, mas por acaso...
Eu não sei se o mundo está a perceber que está a entrega doidos, mas pronto.
Eu já não me lembro muito bem em que ano é que nós demos uma goleada à Coreia do Norte, em que...
Em 76.
Nesses, os comentários desse...
5-3.
Pronto, os comentários na altura eram o que é que iria acontecer aos desportistas da Coreia do Norte quando regressassem
a
casa.
Mas estamos,
não é,
a falar do remake, quando goleámos por 7-0. Mais tarde houve um novo encontro com a Coreia e houve um 7-0.
Sim, e continuava a não saber exatamente o que é que aconteceria aos jogadores quando regressassem lá à terra. E não sei se algum pediu o asilo
ou já,
antes.
Já uma imagem
chegar.
No Rússia, irão a uma imagem quando é marcado o 5º gol de algum embaixador. Parasse de Putin ao lado do príncipe saudita, com quem aliás se tinha reunido hoje mesmo para discutir assuntos sobre
mais
os acordos
vez,
de petróleo.
Mais uma vez, duas pessoas muito confiáveis, nada temíveis em termos de segurança do
não
mundo.
Não é que o Putin tinha combinado que era só 4-0.
Que era 4-0.
tipo, marcou o 5º gol.
O jogo que a Graça se refere foi 7-0, foi no Mundial da África do Sul, em 2010.
Parecia. Pronto, eu estava a achar que tinha uma memória de facto prodigiosa.
Não, mas aí estamos a referir do 5-3 no jogo em que o Eusébio marca 4 golos no Mundial
de
76.
Ainda era um bocadinho mais, portanto... Nós com a Coreia estamos à vontade dos xistes.
Aliás, há um documentário sobre essa equipa norte-coreana que foi ao Mundial da Inglaterra em 1966. Um ano depois da tragédia de Pedrógão Grande, Pedro Santos Guerreiro, fazendo o balanço sobre o que foi feito, o que foi reconstruído e as medidas preventivas, o que é que tu queres sublinhar?
A primeira coisa que queria sublinhar é que, apesar de haver uma grande saturação sobre este tema, nomeadamente saturação mediática, que vai, aliás, acelerar nos próximos dias, todas as rádios, os jornais, as televisões vão publicar muita informação e isso pode provocar um grande cansaço nos leitores, ouvintes, espectadores, e a primeira coisa que queria sublinhar era que não se cansassem. O pedido que não se cansassem deste tema, não apenas pela memória, pelo respeito dessa memória, mas para cumprirmos ou para fazermos a nossa força social sobre aquilo que prometemos há um ano, que foi criar uma pressão e um compromisso para que o que aconteceu não possa voltar a acontecer. Em relação àquilo que foi cumprido e não cumprido, isso está relativamente bem documentado, mas sabemos não só que tudo foi muito atabalhoado, mesmo depois dos incêndios de 7 de junho, Houve relatórios de independentes que foram publicados com várias recomendações, grande parte delas ainda não está concluída, muitas, aliás, jamais estariam num período tão, tão curto, mas há coisas que evidentemente ainda não nos sossegam, nomeadamente o que se passa na Proteção Civil, o que se foi passando na Proteção Civil ao longo deste ano, que ao contrário da estabilidade e da definição estratégica e de foco que se exigia, mostra precisamente uma grande enfim, instabilidade e, portanto, condições de funcionamento que não são totalmente tranquilizadoras. Isto estende-se a coisas como, enfim, tudo o que tem a ver com telecomunicações, tudo o que tem a ver com muitas coisas que então se tornaram muito, muito visíveis. O facto de estarmos a ter um ano com muita chuva, não houve praticamente primavera, entre aspas, este ano cria condições menos desfavoráveis do que habitualmente para a época que se avizinha, mas vamos entrar nela e, apesar de todo o trauma e apesar de toda a tragédia e todas as promessas e todas as coisas que mudaram e muitas mudaram, não estamos ainda onde, não só onde queremos estar, mas sobretudo onde devemos exigir como país estar.
Graça Franco.
Olha, eu reitero a questão do não se cansem, e sobretudo não se cansem antes de ver amanhã a publicação do nosso trabalho multimédia da Joana Bugari e do João Malta sobre a história ao longo de um ano da João e da Joana, que seguimos atentamente aqui, portanto, de que vamos dar conta. Mas, para além disso, eu gostava de mostrar, enfim, o estado de algum desconforto com que vi a unidade de missão para o interior fazer há 2 anos um balanço extremamente positivo daquilo que se fez em Pedrógão. E entre esse balanço extremamente positivo estavam 156 casas entregues, 100 ainda em obra, daquelas 400 que nós na altura noticiámos. 47% das empresas em fase de instalação e todas as que tinham condições para ser apoiadas, a ser apoiadas. Portanto, eu acho que isto é muito sintomático da visão do português da coisa que está extremamente bem. Metade das empresas, menos de metade, mas enfim, menos de metade, estão em fase de instalação, portanto, um ano depois, o que é que nós queríamos mais? Que todas estivessem a pensar e que sejam apoiadas, as que efetivamente devem ser apoiadas, porque havia lá umas empresas que davam emprego e tal, mas já estavam quase falidas e, portanto, essas não caem no critério do dever ser apoiadas. E depois a própria unidade de missão é um facilitador. Mas é um facilitador não para a vida das pessoas, é um facilitador entre as múltiplas entidades que estão no local para ajudar as pessoas. Portanto, é preciso um facilitador para facilitar a vida das pessoas entre as múltiplas entidades. Eu acho que isto diz tudo sobre aquilo que nós aprendemos de Pedrógão e foi, evidentemente, pouco até agora.
Henrique Monteiro?
Eu acho que o Pedro não referiu porque é muito modesto, mas o Expresso tem um trabalho magnífico hoje. Que deu
eu também evitei dar-te os parabéns porque nós temos uma publicação amanhã, mas enfim, a vossa também está muito boa.
Da Joana Beleza, da Cristina Martins.
Está muito boa também.
Explicar tu?
Não, força, é um prazer.
Não, eu não ia explicar, eu ia só dizer que deram câmaras a crianças e durante um ano elas filmaram aquilo que quiseram e não sei o quê. Depois aquilo, acho que o trabalho enfim, foi montado e foi editado e está aí disponível para se ver no site
do Expresso
e no diário que saiu hoje do Expresso. Eu também acho que é só isto, quer dizer, o que há a fazer é para as pessoas não se esquecerem, morreram 66 pessoas, não há tantos acidentes assim em tão pouco espaço de tempo em que morram 66 pessoas.
E um ano depois achas que as pessoas sabem o que fazer numa situação semelhante?
Não, quer dizer, em situações semelhantes o problema é que não podem fazer nada, porque estão isoladas e porque toda a questão, toda a retórica sobre o interior é uma retórica completamente falsa. Quer dizer, a ideia de repovoar o interior e de ser possível repovoar o interior, isso não existe.
Mas
quer
há programas de aldeia segura, 700 aldeias envolvidas.
Não.
Mas essas 700 aldeias, 350 é que têm abrigos e só 260 é que têm planos de evacuação.
Eu também não estou aqui a dizer que nada foi feito. O que eu estou a dizer é que é assim. A ocupação do território tem que ser toda revista e tem que ser toda pensada de forma diferente, porque o interior, ao contrário do que dizem, não está deserto. O que está deserto são as aldeias do interior, Quer dizer, Viseu, ou a Covilhã, ou Fundão, ou Castelo Branco não estão desertos, tem lá muita gente. Mas também os fogos também não são exatamente nas cidades, não é? É no campo. O campo está deserto e nunca mais vai voltar a estar povoado, por muito que se queira, a menos que se criem polos industriais ou agrícolas em que valha a pena ir para lá viver e trabalhar, não é? E, portanto, toda a nossa concepção sobre o interior devia já ser diferente. Eu não estou a dizer que sei como é que ela devia ser, não é isso que eu estou a dizer.
Por acaso, há um trabalho agora recente que aponta algumas pistas para se fazer.
Mas, quer dizer, o que é preciso é mudar este tipo de mentalidade. Quer dizer, nós continuamos a pensar em Portugal como se Portugal pudesse voltar àquilo que era nos anos 60 ou 70, em que havia a pessoa que ia lá tirar o raminho, limpar e roçar mato e tirar... Isso acabou.
Mas, Henrique, deixa-me só lembrar que...
Não há, não é zero. Não, não pensem nisso, pensem noutras coisas. Tenho que pensar muito para a frente disto. Porque isto não,
assim, mas
não
uma das coisas trágicas neste acidente, e quer o trabalho do Expresso, quer o nosso também apontam para aí, foi aquilo que aconteceu às pouquíssimas pessoas jovens e mesmo às crianças que estavam... embora algumas estavam de passagem, algumas estavam exatamente para ajudar aquilo que era o combate aos fogos, mas é uma péssima experiência para quem decide ir para o interior.
Mas outra coisa é o que o Pedro referia em relação à proteção civil. Isso é outro tipo de debate.
Eu acho que continua tudo
que está montada neste momento.
Eu continuo sem perceber o que é que foi o raio da trovoada seca.
Eu também não sei o que é que foi. Quer dizer,
não o que foi, mas o que está preparado
não,
para...
O que está preparado, eu acho que o que está preparado, tirando algumas coisas que foram feitas com números de telefone e não sei e coisas deste estilo, que podem falhar todas no primeiro incêndio também, quer dizer, com o azar falha tudo. Tirando algumas coisas que foram feitas nesse sentido, o que está preparado não é muito diferente. O que vai ser muito diferente é o facto do ano ter sido muito diferente, ter sido um ano em que choveu bastante, como já disse o Pedro, em que praticamente não houve primavera, quer dizer, o verão, a primavera começou hoje, praticamente, não é? Ou ontem, talvez, e portanto já muito em cima do verão, e os terrenos ainda estão úmidos e essas coisas. E, portanto,
salvos por essas circunstâncias?
Vamos ser, e também pelo facto de ter ardido tanta coisa o ano passado, que já não há mais assim, tanta
coisa. E pelo escrutínio que eu acho que neste momento está a ser feito.
Claro,
quer dizer,
e há também uma consciência maior das próprias populações e disso tudo e tal. Portanto, agora durante os tempos, estas coisas mantêm-se. E eu acho que a coisa não vai correr tão mal, bem que se corresse tão mal como o ano passado, então isto era o fim do mundo. Agora, o que eu estou a dizer é que nós temos que começar a pensar a prazo, não é pensar o que é que se faz para o ano, é pensar o que é que se faz neste país. Este país tem muito pouca gente no interior, tem muito poucos polos de atração no interior. Mas está provado que quando eles existem, há pessoas para ir para lá.
Quer dizer, mas não visto o debate mudar muito neste ano, nestes 365
dias. Não, quer dizer, o que eu não
vejo
é o debate mudar. Achamos todos que podemos voltar atrás, aquilo que era.
Uma oportunidade perdida, Pedro?
Não, espero que não. Que as coisas correram mal, sobretudo no princípio, isso é mais do que evidente. Lembremos que só depois dos incêndios de outubro é que houve uma reação forte em relação ao Pedrógão. Portanto, Pedrógão foi muito desvalorizado do ponto de vista político como se tivesse sido um acontecimento irrepetível, algo de incontrolável por circunstâncias naturais e que, portanto, era irrepetível e todo o processo ao longo do verão, o processo político, foi no sentido de desvalorizar, não digo desvalorizar, mas relativizar o que tinha acontecido em Pedrógão. E lembrando já agora, e digo isto sem cinismo nenhum, que no verão estávamos a entrar em campanha de eleições autárquicas. Quando chegámos a outubro, é que então sim, foi preciso que acontecesse a segunda vez, então sim, avançaram uma série não só de medidas, como de estudos, etc. E foram apresentadas muitas coisas e são sempre com duas perspectivas, a da prevenção e a da... do combate, e por outro lado o curto prazo e o longo prazo, e é evidente que há coisas que são de longo prazo, nomeadamente aquelas que são mais ligadas à prevenção, portanto tem a ver com o ordenamento do território, com a criação de alguma economia ou de fomento de alguma economia nestas regiões, com floresta, etc. E essas efetivamente demoram muito mais tempo a chegar a resultados. Mas depois houve muitas coisas que foram anunciadas, muitas coisas muito atabalhadas, a profissionalização dos bombeiros, por exemplo, as mudanças na proteção civil, os meios aéreos, tudo foi anunciado como se fossem para serem implementadas imediatamente e todas elas se desenvolveram de uma maneira muito, muito, até os SMS, não é? Os SMS automáticos. Sim. Que supostamente vão ser enviados, utilizados. Em zonas de incêndio, houve muitas coisas anunciadas e muitas ficaram por cumprir. Não acho, evidentemente, que isto tenha sido uma oportunidade perdida, embora, claro, que mais valia não ter sido criada sequer a oportunidade.